Boa noite, bem-vindo à Universidade Aberta. Hoje vamos apresentar o programa da disciplina Civilizações Pré-Clássicas, intitulado Contrastes na Civilização Assíria, Crueldade e Sensibilidade. Este programa foi produzido em 1995 e nele temos a oportunidade de ouvir um diálogo entre o autor, o professor Dr. António Augusto Tavares, e a professora Dra. Maria José Ferro.
Tavares, muito daquilo que nós conhecemos sobre a guerra e que foi objeto da nossa última conversa está, de certo modo, patente na arte. A arqueologia conseguiu trazer à luz do dia baixos relevos onde a guerra é a base dessa arte. Estou-me a lembrar da Estela dos Abutres, estou-me a lembrar de todos aqueles baixos-relevos assírios que refletem as guerras dos reis assírios encontradas em palácios. Por outro lado, também é verdade que a memória humana, quando nós falamos da Mesopotâmia ou da Babilónia, nos lembra a Torre de Babel, nos lembra os célebres jardins suspensos de Babilónia. O que nos mostra um certo contraste. Por um lado, a guerra, o horror e o terror com que eles marcavam a sua expansão, e, por outro lado, uma certa sensibilidade artística, um gosto por ter perto de si, nos seus palácios, a própria arte, a própria cultura, digamos assim. Como é que nós podemos entender a crueldade e uma certa mística do terror por um certo gosto refinado, um certo requinte de vida nesses palácios?
Bem, a pergunta levar-nos-ia a uma conversa que podia demorar horas, porque vai desde a Torre de Babel, desde os palácios dos reis assírios, até outros monumentos da arte, que permitiria uma longa conversa. Eu vou aproveitar daí, fundamentalmente, aquilo que me parece ser o cerne da pergunta, o contraste, uma civilização de contrastes entre a crueldade e o gosto do sangue e, ao mesmo tempo, a sensibilidade, o ter apreço pela beleza e pela cultura. Esta sensação de contrastes na civilização mesopotâmica é patente em muitos casos. Há bocado, no nosso último vídeo, no nosso último áudio, peço desculpa, nós falávamos designadamente do famoso Assur-nasir-pal, o homem que teve o gosto do sangue, que teve uma política de terror, da tortura, ávido, efetivamente, do sangue. Ora bem, esse, por exemplo, que nos aparece como, ia dizer, um monstro de crueldade, aparece-nos também como um soberano que tem a paixão do tijolo. A paixão do tijolo que tiveram outros soberanos assírios, ou seja, de construir grandes palácios. O palácio que esse homem construiu, por exemplo, que foi recentemente aproveitado para ser restaurado, para efeitos turísticos, porque é realmente um grande exemplar, não só de um palácio assírio, mas também da riqueza, da beleza que ostenta a estatuária que ali se encontrou, mostra-nos efetivamente como este homem tinha o apreço pela beleza. Quando o arqueólogo Henri Layard o escavou, ele pôs a descoberto os enormes touros alados com...
Que são um símbolo da civilização mesopotâmica, não é?
Com uma altura de mais de 4 metros, com 5 patas para que de qualquer dos lados se vissem sempre 4, com uma série de estatuetas pequenas, estátuas de figuras femininas nuas, com uma beleza verdadeiramente impressionante que levou o arqueólogo que ultimamente fez escavações, que foi Malouin, a descobrir uma delas que a chamou a Mona Lisa, nós verificamos que este homem tinha também o apreço pela arte. E mais ainda, não só o palácio, que, aliás, tinha muito de ostentação. A descrição que nos deixa do que foi a inauguração do palácio é qualquer coisa de estonteante. O ele alimentar durante 10 dias 70 mil convidados, ficando-nos em mente do que é que lhes serviu, ficando referência aos perfumes que distribuiu, etc., nós ficamos realmente com a impressão de que a construção do palácio tinha, na política do soberano, esta ideia de impor, de fazer ver que ele era efetivamente o rei dos reis. Mas não era só isso. Ao lado do palácio, mandou ele preparar um grande jardim que enriqueceu com sementes, com a plantação de árvores, de arbustos que os seus exércitos tinham trazido das terras por onde andaram. Chamemos-lhe...
O primeiro jardim botânico, não é?
Exatamente isso. O primeiro jardim botânico de que nós temos conhecimento. Mais, talvez com gosto de ostentação, mas não só, nós vemos este homem a fazer-se acompanhar nas suas guerras por elefantes. A primeira vez que nós sabemos na história que os elefantes acompanhavam os exércitos na antiguidade. Ora bem, nós temos aqui realmente um misto, digamos, de uma força do guerreiro ávido de sangue e, ao mesmo tempo, o homem que quer ostentar a sua riqueza e que tem certamente sensibilidade pelas coisas da arte. Mas podíamos exemplificar com outro cujo nome foi referido recentemente num dos nossos áudios, precisamente no último, salvo erro, que foi o Sargão II. Sargão II construiu um palácio notável e construiu para si uma capital que foi em Khorsabad. Esse palácio é, obviamente, o maior de todos os palácios soberanos assírios. E, por felicidade, esse palácio ficou quase conservado, porque o soberano mandou construí-lo pelo ano 521, tê-lo habitado apenas 7 anos e os seus sucessores não voltaram para Khorsabad. Assim sendo, ficou patente do que é essa riqueza, as salas que se multiplicam, os tais frisos de relevos, onde são representadas cenas de caça, cenas de guerra, onde são representadas cenas que nos levam para o reino da mitologia e dos deuses. Repare que a superfície, com esses relevos, ocupa mais de 2 quilómetros neste palácio, onde nos aparece o soberano numa atitude de adoração ao deus Assur. Nós damos-nos conta de que, efetivamente, estamos em presença de alguém que também se regozijava com o seu palácio, tal como o soberano de que falámos sentia feliz no seu jardim, onde, ele diz, as flores brilhavam como estrelas no céu. Assim também Sargão com o seu palácio. Mas esta sensibilidade destes homens, por um lado, cruéis, aparece-nos fundamentalmente em Senaqueribe, com Senaqueribe, que é também apontado como um rei sanguinário, exatamente em Nínive.
Portanto, temos estado a falar da construção dos palácios, que é uma certa forma de ostentação de poder e de riqueza, e vem-me à memória uma outra realidade daquilo que eu tenho presente da arte mesopotâmica, e que ainda há bocado falou como gosto pelo tijolo, que até é uma expressão célebre de um historiador, não é? Nós temos, essencialmente, a arte no tijolo. Não temos aqueles lindos frescos dos egípcios, por exemplo? Ou é a sensibilidade mesopotâmica também os levou à pintura, à figura feminina, que ainda há bocado foi apenas referida a nível de estatuetas? Também aparece a figura feminina nos baixos relevos, ou são só cenas, essencialmente, em que é o homem que lá está? O guerreiro, o rei, o exército, os deuses? E a mulher? A mulher aparece nesse cotidiano ou não, além das figuras femininas?
Ora bem, antes de tudo, eu gostaria de fazer uma pequena correção à pergunta. Ou seja, nós temos efetivamente o tijolo e temos os relevos, sim, mas também temos frescos.
Ah, também temos frescos.
Temos. Recorda-se, por exemplo, um dos lugares santos da Mesopotâmia, da Babilónia, que era Barsipa. Barsipa, que atualmente é Tel Ahmar, pois tem pinturas murais em frescos, onde aparecem temas militares, onde aparecem mitos religiosos e onde aparecem mitos, digamos, com uma temática religiosa, e onde aparecem cenas da vida real e, obviamente, também a mulher. Portanto, não vamos nós aqui usar uma linguagem que permitisse concluir que havia uma exclusão. Nada disso. Aliás, em muitas destas cenas militares, aparece a vida total da sociedade, homens, mulheres e crianças, todos a trabalharem para a mesma máquina.
É uma sociedade guerreira.
Uma sociedade guerreira e a trabalharem para essa finalidade. Portanto, a decoração é sempre riquíssima e, efetivamente, nós o que podemos ver em tudo isto é gosto da arte e, sobretudo, uma preocupação de fazer destes monumentos algo que entrasse no mecanismo de persuasão do povo, como acontece vulgarmente nas estelas.
Exato.
Nas estelas. As estelas, por exemplo, são um outro exemplo paradigmático da arte, da ostentação e dessa força de persuadir o povo. O soberano, onde quer que chegasse, conquistava qualquer território, deixava-nos uma estela erguida. O soberano é representado a adorar os deuses, mas descreve num longo texto que foi a sua campanha militar para impressionar a todos. Os que liam na altura eram poucos, daí a capacidade
da imagem,
de discutirem,
não é?
Mas mais receptivos estavam essa imagem, a impressão que era feita através da imagem como elemento de propaganda política da época e uma propaganda política ao serviço do império. Ora bem, eu persuado-me de que nós, ao penetrarmos numa civilização da Mesopotâmia, maiormente numa civilização da época assíria, estamos em algo, digamos, geralmente pouco conhecido no nosso meio. Algo que, apesar de tudo, tem uma importância enorme e algo que nos mete, que nos coloca numa mentalidade onde existem todos esses contrastes. Vejamos os grandes temas da arte, da avidez da cultura que nós vamos deparar dentro desses palácios.
Curiosamente, é a civilização que nos lega à primeira biblioteca.
Exatamente. Quando um arqueólogo, cujo nome há pouco citei, Henri Layard, em 1849, escavava o palácio de Senaqueribe, um dos reis também conhecido por ser cruel e sanguinário, em Nínive, numa das salas, vai encontrar um conjunto considerável de tabuinhas, portanto, tijolos escritos em escrita cuneiforme, que ali se encontravam espalhados pelo chão e onde nós podemos encontrar documentos que nos referem a problemas de administração, do comércio, de relações diplomáticas, etc., e, ao mesmo tempo, obras literárias impressionantes. Digamos que essa sala, possivelmente, terá sido, essa biblioteca, terá sido usada fundamentalmente pelo neto que por ali viveu.
Pois, o Assurbanipal, não?
Exatamente, o Assurbanipal.
Que é este que dá o nome à biblioteca, normalmente.
Pois, mas não,
não
é essa.
Tem outra.
É que o mesmo arqueólogo, 3 anos após, pelas mãos de um seu assistente, põe a descoberto o palácio da Surbanipal, onde fomos encontrar uma riqueza enorme dessa documentação cuneiforme, em tabuinhas que ali se encontram, e que depois foram levadas para Londres, e que constitui, a biblioteca constitui, o núcleo e a base para os estudos da assiriologia. Uma biblioteca onde nós vemos como o rei tinha uma enorme preocupação por recolher tudo aquilo que fosse escrito até a época, desde os tempos dos Sumérios, passando pelos Babilónios, passando por todas as épocas, mandou recolher aos seus funcionários, a cada um dos governadores de província, o Belpihati, como então se chamava, que recolhessem toda essa documentação e que ali ficou. Biblioteca que era consultada naturalmente pelos exorcistas, pelos astrólogos, pelos médicos, pelos intelectuais da corte, e biblioteca que não foi única, porque em vários outros palácios e nos templos principais das diversas províncias, nós encontramos a expressão desta avidez de cultura que tiveram os mesmos homens que são conhecidos pela avidez do sangue.
Não nos quererá falar sobre essa preocupação com os mitos da criação, do homem, do universo, a preocupação com a eternidade, etc.?
Obviamente que, através dessa biblioteca, nós conhecemos uma tradição cultural que vem desde o princípio do terceiro milénio, para não falar dos fins do quarto milénio, porque os documentos aí não eram tanto referentes ou não continham tanto poesia e literatura, mas do quarto milénio, encontramos toda uma tradição que se vai continuar, que tem uma matriz suméria, que vai sendo recebida por aqueles que se seguem e que vai sendo acrescentada com novos aditamentos, com novos recursos, com aquilo que as suas respectivas culturas traziam. Bem, entre essas coisas, entre essas obras notáveis que são hoje riquíssimo património da humanidade, estão certamente os mitos das origens, e acho que estará bem falar desses mitos das origens num tema de contrastes dessa civilização, apontando para uma sensibilidade da arte. É que os mitos das origens de que fala são realmente algo que nos aparece em poesia, numa linguagem poética. Podíamos apontar vários desses. O caso do mito de Atrahasis, que nos surge a referir a criação dos homens como resultado de uma necessidade que os deuses tiveram de criar os homens para os servirem, para os libertarem do fardo que os próprios deuses tinham, mas deuses que depois se arrependeram e que vão ter interesse em destruir a própria humanidade, e onde aparece esse herói notável que é Atrahasis, uma espécie de Noé da Mesopotâmia, que irá libertar essa mesma imagem. Libertar essa mesma humanidade. Pois bem, o problema do homem que apontou. Efetivamente, uma das preocupações destes mitos das origens era apresentar como teria sido a origem do mundo, como teria sido, em certo momento, a origem dos próprios deuses, como teria sido a origem dos homens.
Isto, desculpe interrompê-lo, reflete já uma preocupação que nós diríamos quase filosófica.
Absolutamente, absolutamente. E então, aí, obviamente que o homem aparece nesses mitos com um lugar de destaque. Eu refiro-lhe, nomeadamente, o mito conhecido por Enuma Elish. Enuma Elish, que significa quando no alto. É um mito babilónico, mas com raízes nos sumérios. Eventualmente, alguns deles terão mesmo raízes pré-históricas, como podemos imaginar. No Enuma Elish, quando no alto, apresenta-se efetivamente uma fase quando nada era nomeado, isto é, quando nada existia, e toda essa descrição que nos aparece da criação do próprio mundo e da criação do homem nos faz ver que o homem, nessa linguagem, surge como resultado de uma argamassa onde interveio o próprio sangue de um deus. Isto é, o homem tem uma parcela de divino. O que é realmente admirável. Alguma vez nós poderíamos estudar isso e compará-lo com aquelas...
A própria criação da humanidade, as, vem na Bíblia,
a linguagem
não?
bíblica a tal respeito. O caso do Gilgamesh, é claro que este tema dá-nos-ia há muito tempo. O caso do poema de Gilgamesh, que, como sabe, é uma epopeia, a mais famosa epopeia da alta antiguidade, que terá mesmo influenciado Homero, que terá influenciado outros. Epopeia essa que transbordou da própria Mesopotâmia para as terras da Palestina, para a Anatólia, e onde nos aparece mais uma vez a preocupação do homem e aqui fundamentalmente a preocupação da imortalidade. Não temos tempo de resumir, mas dou-lhe apenas este apontamento que deveras é significativo. Gilgamesh é um rei famoso do Uruk, que preocupado com descobrir o segredo da imortalidade, pretende ir ter com o único sobrevivente que existira, o sobrevivente de um dilúvio primigênio. Esse sobrevivente era Utanapishtim. Vai, percorre, numa errância sem fim, por terras e mares, por montanhas e caminhos inóspitos, percorre distâncias até encontrar esse herói sobrevivente. E é a mulher desse herói que, depois de muitas tentativas por parte de Gilgamesh, lhe redescobre que esse segredo de imortalidade está no fundo dos mares, numa planta misteriosa que irá picar-lhe as mãos, mas quem a descobrir tem o segredo de imortalidade. E Gilgamesh, perante esta informação, repentinamente se atira ao fundo do mar, consegue trazer essa planta, cheio de alegria, avidez do regozijo de ter descoberto o segredo da imortalidade, dirige-se à sua pátria, à sua cidade, Uruk. Só que, em dada altura, cansado e fatigado terrivelmente e tendo sede, vai beber água de uma fonte de água fresca, mas eis que uma serpente vê essa planta, rouba, segue, esconde-se, vai esconder-se no pó da terra, irá deixar a pele, irá ressuscitar sempre e ficará essa serpente detentora da imortalidade. Ele perdeu-a para sempre. Como quer que seja, este famoso canto, esta famosa epopeia que o Gilgamesh, que é uma das epopeias famosas, mostra-nos a preocupação por esses grandes temas, o tema do homem, o tema da imortalidade, temas estes que fazem desta civilização qualquer coisa de morredouro, não podemos esquecer.
Muito obrigada, de facto, é aliciante desta nossa conversa. Ficamos a saber que o problema da eternidade do homem que se põe hoje, se pôs ontem, milénios antes de Cristo, e não há dúvida que muita da nossa cultura e dos nossos problemas do homem de hoje permanecem eternos, sem sombra de dúvidas. Muito obrigada. Até um próximo encontro.
Acabaram de ouvir o programa da disciplina Civilizações Pré-Clássicas, intitulado Contrastes na Civilização Assíria, Crueldade e Sensibilidade. Autor António Augusto Tavares, tecnóloga Ana Paula Antunes, realizador Francisco Rebelo. Uma emissão da Universidade Aberta com sonoplastia e edição áudio de Rodolfo Fernandes e locução de Raquel Santos. Boa noite, contamos consigo na próxima emissão da Universidade Aberta.